Muito obrigado, muito obrigado. Isto será maravilhoso quando, livres de dor, eu verei a sua face. Assim diz a canção. Eu sou muito grato por isto que Deus faz, também por isso que em todas as línguas podemos enviar, transmitir em tantas línguas. Também hoje eu quero os irmãos que cuidaram para que a carta circular fosse traduzida à língua francesa, já agora, no fim de semana, já esteja à disposição. Agradecer de coração. Nossa irmã Janina, nosso irmão Jean Lambert, nosso irmão Tati, de Bruxelas, todos fizeram a sua parte para que a carta circular pudesse estar hoje aqui já à disposição na língua francesa. Agora eu tenho duas notícias. Primeiro, as saudações de coração do irmão Russ. O irmão Russ envia saudações realmente muito grandes, mas se sente fraco que ele não pode vir. Nós temos compreensão, os anos nos alcançam a todos em algum dia, algum tempo, mas ele está com boa esperança e nos desejou de coração as ricas bênçãos de Deus. Então nós temos a notícia, recebemos a notícia que a irmã Terra ontem à noite foi ao lar celestial. O nosso irmão Terra, ele veio para casa. Então já estavam os últimos, haviam chegado os últimos minutos que ele pode estar com a sua esposa, nossa irmã em Cristo, passar os últimos minutos juntos com ela, e ela então pôde ser apresentada ao Senhor, e ela passou do tempo para a eternidade. Nós temos um lugar preparado, assim cantamos, e nenhum de nós sabe quando virá a hora. E se estamos além de 80 anos, então o tempo já pode ter vindo. E a Escritura diz que a vida é 70 e 80, então já foi um esforço. Nem todos têm o grande privilégio, como a nossa irmã, que conhece, todos conhecem a irmã Lotte, 98 anos de idade, e está fresca e alegre aqui e bem aqui na terceira fileira. O Senhor guia os seus maravilhosamente e tem um caminho com todos nós. Os telefonemas que eu tive, 5 no total, foram de fato muito abençoados. É sequer possível compreendermos que alegria os irmãos e irmãs, preenche os irmãos e irmãs que podem ouvir ao vivo e vivenciar ao vivo a transmissão. E também hoje nós saudamos todos em todo o mundo e desejamos a todos de coração as bênçãos de Deus. Então havia uma pergunta com referência ao louvor, que ao louvor conjunto, a adoração conjunta, e para isso eu gostaria de dizer o seguinte: aqui não é treinado um louvor como é feito nas reuniões carismáticas. Aqueles que estão na plataforma, eles treinam em casa, em salas especiais, então, música bem, então bem, volume alto, como deve ser cantado, como se movimentam. Isto é assim nas reuniões carismáticas. Eu sei, porque um irmão de qual irmã é uma das guias lá da igreja, contou assim: nesse lugar não é assim, aqui nós somos dominados, assim como naquela época toda a multidão dos discípulos estava dominada de ter parte naquilo do que estava se cumprindo das profecias bíblicas nos seus dias. Foi o cumprimento também de Isaías 35, versículos 5 e 6. Quando o Senhor vier, então os cegos verão, e os aleijados andarão, e os surdos ouvirão. E quando o Senhor entrou em Jerusalém, eles agradeceram, não somente tinham Zacarias 9, 9 diante dos olhos, mas também Isaías 35, e glorificaram a Deus por todos os milagres que eles puderam vivenciar naquela época. De fato, foi cumprimento da Santa Escritura. Então, nós temos então as duas passagens bíblicas especiais, Atos dos Apóstolos 4, versículo 24, onde a igreja do princípio era um coração e uma alma, e sua voz, elevaram sua voz juntos, unanimemente, e louvaram e glorificaram a Deus. Então nós temos as passagens especiais, uma em Lucas, no Evangelho de Lucas, e também a passagem especial na carta aos Romanos. Deixe-me ler do Evangelho de Lucas os dois louvores que foram cantados, não somente falados, mas cantados. E por isso está escrito aqui em Lucas, no capítulo 1, versículo 46, nós temos aqui o cântico de Maria, um cântico. Cântico de louvor, os salmos foram cantados. Foi sempre, seja oração, ou pedido, ou reconhecimento de pecados, as suas almas estavam dominadas por Deus e simplesmente e colocaram isso em uma melodia, trouxeram isso em uma melodia de Maria, que de forma poderosa pôde vivenciar o cumprimento da Escritura. Uma virgem ficará grávida e conceberá um filho, ao qual dará o nome Emmanuel. Está em Lucas 1, a partir do versículo 46. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque atentou na condição humilde de sua serva. Desde agora, pois, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. E então vem a justificação: porque o Poderoso me fez grandes coisas, e santo é o seu nome. Ele também não fez grandes coisas em mim e em ti? Também a palavra prometida na sua e na minha, não entraram na sua e na minha, no meu coração? Foram colocados nos nossos corações. No versículo 50 está: e a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Deus tem misericórdia de quem ele quer, e assim está escrito. E no versículo 51, com o seu braço manifestou poder, dissipou os que eram soberbos nos pensamentos de seus corações. Também isso acontece até hoje. Ele atua o seu poder, mas a quem foi revelado o braço do Senhor? E quem deu fé à mensagem? A resposta é a todos que puder vivenciar o seu poderoso braço elevado, a eles ele revela a sua palavra e a sua vontade. E então está depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Aos famintos encheu de bens e vaziou-os, e vazios despediu os ricos. Então vem a confirmação da promessa de Isaías 51:8 e Salmo 98:3. Auxiliou a Israel, seu servo, lembrando-se de misericórdia. E agora vem o poderoso. Como falou a nossos pais, como falou a nossos pais, cumprimento da promessa que Deus havia dado. Então nós temos, muito brevemente, queremos entrar nisso, também Lucas 1, o louvor, o cântico de Zacarias, a partir do versículo 67, Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: então, Espírito Santo estava sobre ele, e ele falou as palavras proféticas: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e para nós fez surgir uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Ouçam o versículo 70. Assim como desde os tempos antigos tem anunciado pela boca de seus santos profetas. Se, quando ouvimos esses cânticos, esses louvores, quando lemos isso, então nós sentimos o que se passou em tais pessoas que estavam, que tinham parte no cumprimento dessas promessas. Então, no versículo 72, para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto. Deus, ele fez um primeiro pacto, fechou um primeiro pacto e fez um novo pacto. E disse: após esses dias, eu fecharei um novo pacto com vocês, vos darei um novo coração, um novo espírito, uma nova vida pela graça. Deus, a palavra que ele deu aos pais, através dos profetas, ele a confirmou. Então, no versículo 76 e 77, com referência a João Batista, que ele também foi ordenado biblicamente, e isso simplesmente faz parte. Isso, o ordenamento bíblico do nosso Senhor e o ministério que Deus deu, colocou na igreja, versículo 76 e 77. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos. Isso é Malaquias 3, versículo 1. A profecia bíblica, no seu cumprimento, é mostrada ao povo de Deus, E quem é guiado à adoração e que é inspirado pelo Espírito, ele não passará ao largo daquilo que Deus prometeu e fez, mas ele também mencionará isso no louvor e na adoração, versículo 77, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Então, ainda versículos 78 e 79, é simplesmente tão precioso. Graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, também hoje, graças à entranhável misericórdia do nosso Senhor, pela qual nos há de visitar a aurora lá do alto, para alumiar aos que jazem nas trevas e na sombra da morte. De fato, só precisamos ir a Isaías 9, versículo 2, a fim de dirigir os nossos pés no caminho da paz. Irmãos e irmãs, ontem nós ouvimos as palavras, contemplamos as palavras da Santa Escritura, que Deus fez paz. A carta de culpa foi rasgada e a culpa foi paga. O sangue do Cordeiro, o sangue para a igreja do novo pacto foi jorrado, e todos e que pertenciam ao velho pacto, também eles foram incluídos no grande conselho de salvação do nosso Deus. No Velho Testamento, se esperou pelo Messias e se foi desejado com grande saudade, e agora, no Novo Testamento, nós olhamos o que aconteceu na cruz do Calvário. Para nós, que chegamos à fé, à verdadeira fé, isto é algo precioso, que não pode ser comparado com nada sobre essa terra. E pela graça de Deus compreendemos, não um irmão ensinará a outro irmão, mas sim como nosso Senhor disse a Pedro em Mateus 16, carne e sangue não te revelaram isto, mas sim meu Pai que está nos céus. Revelação desde o princípio. Todos vocês sabem, o Senhor veio aos seus, e os seus não o reconheceram. Então, Sidon Larkin escreve que na primeira vinda de Cristo, 109 profecias, predições se cumpriram. Eu não contei, ele as contou. Imaginemos por um momento, acima de 100 profecias se cumpriram na primeira vinda de Cristo, e o Senhor e Redentor estava pessoalmente entre eles, e mesmo assim eles não viram, porque os escribas e fariseus, por suas interpretações, os guiaram ao engano. O povo, eles criam nas interpretações e não viram o cumprimento da Escritura. Da mesma forma, é hoje, o povo somente ouve as interpretações, e por isso eles não podem crer na palavra original. Então nós já temos a diferença entre que Deus determinou para a vida eterna para caminhar um passo adiante, a diferença entre aqueles que são determinados, foram determinados em terem parte na primeira ressurreição, no arrebatamento, ter parte no arrebatamento, nas bodas de casamento, e entre a diferença entre esses e aqueles que estarão na segunda ressurreição, de acordo com Apocalipse 20, a partir do versículo 11, então serão aceitos. Isso se chama sete vezes em Apocalipse 2 e 3. Quem vencer, e quem vencer, quem vence, aquele que tem um ouvido para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. E somente para mencionar isso assim ao largo, quando nosso amado irmão nos disse ontem no escritório, ele esteve num país europeu, e vejam, ele ouviu que lá haviam 17 diferentes direções de fé dentro da mensagem para o tempo do fim. Então nós passamos diante dos nossos olhos o que o irmão Branham, que foi comissionado ele pelo Senhor, ele mesmo, qual seja que a mensagem que lhe havia sido confiada anteviria a segunda vinda de Cristo. E agora, pessoas, homens, se colocaram acima disso e compreenderam mal as expressões do irmão Branham, interpretaram mal, não as levaram de volta, não as ordenaram na Bíblia, e fazem todos fazem suas próprias direções de fé. Irmãos e irmãs, isto, para mim e para toda a igreja noiva, isso está, de fato, muito profundo nos nossos corações, que Deus tem um lugar de revelação aqui na Terra, uma igreja onde não somente o mecanismo, o ensinamento, mas sim no qual Deus pode se revelar no poder de ressurreição do nosso Senhor, pela graça. Pois se nós considerarmos que o retorno de Jesus Cristo, de fato, está muito próximo, e para isso nós temos o testemunho da Santa Escritura e de uma forma muito poderosa e múltipla. Lembre-se simplesmente da promessa principal e da predição principal: quando a videira se tornar frutífera. Eu anotei, de 1822, os judeus retornam à terra da promessa. Mas em 1948, houve a fundação do Estado de Israel, exclamado por Ben-Gurion no dia 14 de maio de 1948. E nosso Senhor diz, quando vocês virem que a figueira está se tornando frutífera, então vocês verão que o tempo está próximo, já diante das portas. 60 anos se passaram, vieram e passaram. Não temos que olhar e refletir que o tempo da graça está terminando, que o Senhor, como está nos Atos Apóstolos 15, em Romanos 11, versículo 25, como está escrito lá, que o Senhor chama a igreja das nações, e então Israel será salvo, tudo sem nos fazer causar medo, pelo contrário, nos dar coragem para colocar nossas vidas no altar de Deus E simplesmente para vivermos a vida de Cristo. Eu anotei ainda duas ou três passagens bíblicas que hoje se tornaram muito grandes para mim. E eu gostaria de pedir ao meu querido amado irmão Dietmar de Augsburg, agradecer a ele de coração, porque ele me deu essa iniciação do pensamento para isso. Vocês sabem, está escrito, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Isso é 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, muito conhecido por nós. Vamos ler. Mas digo isto, 1 Coríntios 15, versículo 50, mas digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. E então, vem à vista com o que está diante de nós, no versículo 51, eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Somente a consideração aqui, que já ouvimos muitas vezes, antes de o corpo, do retorno de Cristo, antes que esse possa ser transformado, a alma, o interior do homem, agora, precisa ser transformado. Precisa haver uma renovação, o renascimento precisa acontecer, e que Deus possa nos dar a todos pela graça. Então nós temos a passagem maravilhosa de Lucas 24, ao qual eu me foi chamado atenção, do qual já lemos muitas vezes, Lucas 24, e aqui está, no versículo 39, Lucas 24, versículo 39, olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. O que vos chama a atenção aqui? Algo chamou-vos a atenção? Após a ressurreição, estava no corpo, não havia sangue. Não havia sangue. Com o sangue, nosso Senhor, ele foi ao lugar santo. Após a ressurreição, nós não precisamos mais de sangue, mas sim a vida que estava no sangue. Pois não será uma forma corporal. Nós seremos levados de volta, assim como era em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 até 28, como está escrito lá, que Adão, primeiramente, foi feito à imagem de Deus. e somente em Gênesis 2, versículo 7, Adão foi criado através da terra em um corpo, foi colocado num corpo de carne e sangue. E aqui nós temos o plano de redenção diante dos olhos. Quando o Senhor visitou Abraão em Gênesis, capítulo 18, e comeu e bebeu com ele, isso não foi um corpo de carne e sangue, mas sim foi essa forma corporal, espiritual, na qual ele podia ser visto visivelmente e podia comer e beber. Então nós temos aqui a passagem maravilhosa que fala da redenção, qual seja carne e sangue, não podem herdar o reino de Deus. E por isto, nosso Senhor, ele veio em um corpo de carne e sangue para dar a redenção aqui, para que nós pudéssemos, a partir desse corpo de carne e sangue, pudéssemos ser tomados dele e sermos colocados neste corpo de arrebatamento. Deixe-me ler de Hebreus capítulo 2, Hebreus 2, versículo 14. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele, semelhantemente, participou das mesmas coisas. E agora vem. E também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. E com isso nós voltamos a Gênesis 3, então versículo 15, no ponto principal, onde Deus, o Senhor, disse: por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência ou a tua semente e a semente dela, haviam essas duas sementes distintas desde o princípio, mas ambas num corpo de carne e sangue. E por isto, o Senhor, ele teve que vir num corpo de carne e sangue para que todos, haviam sido determinados para vida eterna, para filhos e filhas de Deus, para que todos fossem redimidos, e a sua vida própria, que estava na sua vida aqui, nesse corpo de carne, que foi dado como sacrifício, para que fosse dado para nós por sua graça, em ligação com a redenção consumada, como nós lemos no versículo 14, está no versículo 15, e livrasse todos que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Então, Hebreus capítulo 9, para passar diante dos nossos olhos que nosso Senhor, que ele levou o seu sangue no lugar santo, e que o sangue do Cordeiro de Deus ainda hoje fala por nós e está no trono da graça. E o sangue do Cordeiro estará até a plenitude da Igreja Noiva, estará atuante em nós pela graça, pois assim está em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 11, assim está escrito: eles venceram pela palavra do seu testemunho e pelo sangue do Cordeiro. Então, tudo no seu lugar correto. Aqui, em Hebreus 9, está a partir do versículo 12, sim, teremos que ler o versículo 11 ainda, mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Então, a igreja do Deus vivo foi redimida, está redimida. O preço foi pago. E como ontem aqui lemos de Romanos 8, como contemplamos, aqueles que ele chamou, ele justificou, e aqueles que ele justificou, ele deu, já lhes deu a glória divina, glória celestial. Vamos, deixemos-nos crer, como a Escritura diz, para chegarmos às bênçãos, não como talvez conseguiremos, ou conseguiremos sim ou não. Está consumado, está consumado. Nós fomos colocados, transportados para a glória, e Deus deu a garantia, Ele assumiu a garantia que estaremos com Ele pela graça. Então, com o seu sangue, no qual estava a vida eterna, a vida divina, Ele foi ao lugar santo, celestial, e o seu sangue fala por nós, e a vida que estava lá nos foi revelado pela graça. E então, é Gálatas 2, a partir do versículo 19, eu fui crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas sim Cristo vive a sua vida através de mim. O que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus. Em Hebreus, capítulo 13, é passado diante dos nossos olhos que o nosso Senhor, fora da cidade, fora do arraial, Ele sofreu por nós. E também nós entrar fora do arraial e carregar esse sofrimento. Hebreus 13, versículo 12 até 14. Por isso, também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora, não somente para redimir, para santificar. Há a passagem bíblica que fala de redenção, e há a passagem bíblica que fala de santificação. Então, ele nos foi feito para redenção e para santificação, assim escreve Paulo aos Coríntios. Vamos ler mais uma vez, versículo 12. Por isso, também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu opróbrio. Então, a constatação que nós temos aqui, pois porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Poderemos ler em Hebreus 11, Abraão buscou a cidade qual edificador é Deus. João, ele viu o novo Jerusalém descendo. Irmãos e irmãs, Deus pensa bem conosco. A redenção está consumada. E como dissemos já frequentemente, porque o pecado original aconteceu em um corpo de carne e sangue, então Satanás entrou na humanidade, então teve a redenção, teve que acontecer pelo puro e santo sangue divino, teve que acontecer no qual estava, nesse sangue estava a vida divina, para nos tirar do poder de Satanás, do poder de Satanás, nos libertar dele e da morte e de tudo, e pela graça, para nos dar a vida eterna pela graça. Então, o plano de salvação de nosso Deus é pleno, é perfeito. Não precisamos sequer falarmos muito do pecado original. Também a Bíblia é muito econômica, e temos que pegar muitas passagens bíblicas para podermos compreender aquilo que aconteceu no Jardim do Éden, de fato. Mas o bom é, o agradável é, que a redenção, que aceitamos a redenção, se nós podemos explicar o pecado original ou não, sequer é tão importante. Importante é que nós saibamos que fomos redimidos e fomos tirados dessa queda, que a inimizade foi retirada, que o inimigo foi vencido, que a morte foi vencida, e que nós viveremos eternamente pela graça. Como eu disse, todos os temas bíblicos estão escritos de forma codificada. Todas as parábolas estão codificadas. Então o Senhor disse, a voz foi dada para conhecerem os mistérios do reino de Deus. Senão, todas as pessoas saberiam também o que aconteceu no Jardim do Éden. Mas para isso, deixe-me dizer, consolado, isso foi num fim de semana, a cerca de 14 horas, quando o anjo do Senhor estava em pé no quarto e disse ao irmão Branham precisamente, e também mencionou as passagens bíblicas, disse precisamente o que aconteceu no Jardim do Éden. E nós temos as passagens bíblicas, mas como eu disse, nós sequer precisamos explicar por que temos que nos aprofundar nisso. Nós temos que vamos aprofundar na plena redenção, no agraciamento que nós recebemos. Assim, tanto nós sabemos, houve um período de tempo sem pecado, sem doença, sem morte. Isso já houve. E o Senhor disse que no dia, e aconteceu. E aí que aconteceu. O que é uma pena, isso eu também quero dizer, que nós, que a parcialmente os capítulos, somente temos a partir do século XVI, até o século XVI, tudo estava escrito em rolos de escritura. Não há Gênesis ou Êxodos, Levíticos, Números, não havia versículos, não havia capítulos, somente as escrituras de rolos, a palavra de Deus que tem rolos. Imagine, e se fizermos a partição entre Gênesis 2 e Gênesis 3, se não tivéssemos em capítulos, simplesmente sem um título de um capítulo, simplesmente fôssemos ler, então nós teríamos o contexto preciso, não precisaríamos começar novamente, ou não começar a ler novamente, ou pensar, mas sim, leríamos adiante, ou seja, o que a serpente fez, e serpente, somente na língua alemã, é denominada como como feminino, com opis, tudo é masculino e não no feminino. Mas para explicar isso mais uma vez, para dizer isso mais uma vez, se pudéssemos ler o capítulo 2 e 3 diretamente no seu contexto, nós temos primeiramente o que o inimigo fez com sedução, e leríamos adiante, e Adão reconheceu a sua mulher, e ele concebeu o primeiro filho com a ajuda do Senhor, e não havia como acontecer. Adão também não sabia como aconteceu o nascimento, foi o primeiro nascimento sobre a terra. Então, naturalmente, Eva chamou ao Senhor, e ela seguiu e deu à luz, não um conhecer de Adão e Eva, e ela seguiu adiante e deu à luz. Então, havia um filho, tinha a natureza satânica, com ciúmes, com inveja, com ódio, com morte, com tudo que faz parte do outro. Ele se tornou o primeiro sacrifício, primeira vítima. Nenhuma vez sequer está escrito na Bíblia que Adão é o pai de Caim. Nenhuma vez sequer está escrito que Caim é o filho de Adão. Nenhuma vez sequer está novo no Velho Testamento escrito que Caim está mencionado na árvore genealógica. Vocês podem ler três vezes, duas vezes no Velho Testamento e uma vez no Novo Testamento. E Caim jamais é mencionado na árvore genealógica de Adão. Isso para orientação, para mostrar a vocês que Deus enviou um profeta para não somente nos revelar o conselho, mas simplesmente nos introduzir como a separação de Deus, o pecado, a separação, como de fato o pecado original aconteceu e por que a redenção tinha que acontecer em corpo carnal. Mas voltemos a uns pontos importantes que eu também brevemente anotei. Em Salmos 74, 11 a 12, de coração ele expressa o que o movia. E aqui nós lemos 74, versículo 2 e 3. Den Anfang. Gedenke deine Gemeinde, die du Lembra-te da tua congregação que compraste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. E então, Salmo 79, versículo 1, ó Deus, as nações invadiram a tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a ruínas. Essas duas passagens bíblicas do Velho Testamento nos mostram que sofrimento homens de Deus sentiram, que a igreja, o povo de Israel, no Velho Testamento, não havia permanecido naquilo, aquilo para o qual Deus, desde o princípio, os havia determinado. Pois Deus disse, eu morarei entre vós e caminharei entre vós e serei vosso Deus. O templo foi, de fato, edificado para isso, para que Deus, com a sua glória, pudesse vir, descer e visitar o seu povo, ter comunhão com o seu povo. E no Velho Testamento, o sumo sacerdote, quando ele entrava no, no lugar santo, e ele entrava com o peitoral, com as 12 pedras preciosas, representando as 12 tribos de Israel, nesse peitoral, e esse peitoral dava testemunho. Se a luz viesse, então a coisa estava certa. Se a luz não viesse, então a coisa não estava certa. Por isso está escrito luz e direito, Urim e Tumim, luz e direito. Assim, no Novo Testamento, nós temos o ensinamento dos 12 apóstolos. O que não está de acordo com isso, isso não está certo. Simplesmente não está correto. E assim está. Não há nada entre isso. Só há duas sementes. De acordo com Mateus 13, o Senhor, ele semeou a boa semente, e a boa semeadura que brotou são os filhos e filhas do reino de Deus. O inimigo, através das suas interpretações, ele semeou a sua própria semente, e ambos no mesmo campo, e ambos brotaram, ambos recebem o mesmo sol, a mesma chuva, mas nos seus frutos vocês os reconhecerão. Como já dissemos ontem, a inimizade, de uma vez por todas, foi retirada, a inimizade foi tirada de uma vez por todas. Onde a inimizade significa que o inimigo está lá, onde a redenção e perdão, lá está o Redentor, pois lá está a graça e a salvação. Todos nós conhecemos a palavra de Mateus 16, e 16 a 19, e eu edificarei a minha igreja. Todos nós conhecemos a palavra de 1 Timóteo 3, versículo 15, para que saibas como temos que nos portar na igreja de Deus, que é a coluna e fundamento da verdade. Na igreja do Deus vivo, não há nenhuma interpretação particular, tem seu lugar. Isso simplesmente não é possível. A igreja do Deus vivo é constituída de filhos e filhas de Deus, renascidos pela eterna semente da palavra, pelo poder do Espírito Santo, e assim colocadas no reino de Deus, para crerem, como a Escritura diz. Assim como irmão Branham, como lemos ontem, a lei da procriação, de reprodução, desde o princípio, foi dado junto de Gênesis 1. Cada semente traz de acordo com a sua espécie, o seu tipo. Isto é até assim hoje, e por isso a semente divina é semeada, e onde é semeada a semente divina, então vem filhos e filhas de Deus, surgem então, não há outra possibilidade. Então nosso Senhor fala, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não a vencerão. Irmãos e irmãs, nesta igreja, Deus tem diferentes ministérios e dons e tarefas. E nós esperamos, de fato, uma restauração de tudo aquilo que havia na igreja no princípio. Mas nós também constatamos, com dor constatamos, que o inimigo, dentro da mensagem, colocou tanta discórdia e incompatibilidade, diferentes direções surgiram. Sejam sinceros, o que adiante aos irmãos se eles especulam sobre uma revelação de 7 trovões, sobre os 7 selos? O que os adianta? O que adianta isso a eles? O que lhes adianta isso? O que adianta? Nada, senão tempo que o inimigo lhes rouba. Nós somos de coração gratos a Deus por termos reconhecido o ministério do irmão Branham. Ele foi o profeta prometido. Isso nós podemos ressaltar em cada reunião. Tem algum dos grandes evangelistas sequer pensou de ler Malaquias, os últimos versículos? Nenhum deles. Todos têm seu próprio reino no reino de Deus, edificaram seus próprios reinos. E todos direcionaram atenção para si mesmos. O irmão Branham, ele não direcionou atenção a si mesmo, mas sim para o Senhor. Assim como todos os profetas eram indicadores de caminho, eles preparavam o caminho, eles indicavam o caminho, mas eles não eram o caminho, eles eram indicadores de caminho, preparadores de caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é tudo em tudo. Mas nós vemos que o inimigo, ele semeou a sua semente. Isso nos dói, nós não podemos modificar isso. Nosso Senhor diz: deixe ambos crescerem até a hora da colheita. Eu tomei para mim também no futuro não mais entrar em detalhes nessas coisas que pessoas espalham como ensinamentos e trazem discípulos atrás de si, mas sim, mas a palavra e nossa preparação ressaltar essas coisas. Irmãos e irmãs, chegou o ponto, o tempo, como nós já indicamos ontem à noite, que todos nós tomemos nosso lugar, as mulheres tomem o seu lugar, os homens seu lugar, as famílias o seu lugar, a igreja, que tudo seja ordenado biblicamente. Eu não trouxe o artigo de jornal onde as bispas luteranas evangélicas com a foto estão fotografadas com o marido e as três filhas, e como se deixou separar dele. E então está o grande artigo, e como título, ele deixou a casa comum. E vocês sabem essa bispa, em qual passagem bíblica ela se referiu? O que vocês partirem na terra estará também separado nos céus. Isso uma pessoa tem que passar diante dos seus olhos. De um lado, o que vocês unirem na terra estará unido nos céus, o que vocês soltarem aqui na terra estará solto no céu. Então, na terra eu soltei, então nos céus estará solto. A palavra de Deus é violada de forma tão terrível e colocada de forma tão errada e utilizada para a própria perdição, e sequer podemos pensar mais adiante disso. Tem a Bíblia falou algo sequer sobre uma bispa? A Bíblia falou algo de apóstolas ou de profetisas ou de ensinadoras, evangelistas femininas? Ou a Bíblia fala somente que Deus colocou na igreja apóstolos, profetas e pastores, ensinadores e evangelistas? Está escrito em Atos 13, e na igreja em Antioquia atuavam profetisas e ensinadoras, ou está escrito lá profetas e ensinadores? De volta à palavra de Deus, E deixe-me dizer, especialmente direcionados a vocês, preciosas irmãs, vocês deviam agradecer a Deus que Ele, através da boca do profeta, a verdadeira palavra também para a mulher, para o casamento, para a família, colocou novamente a luz do candeiro. Vocês deviam se ajoelharem para e agradecerem porque Deus, na mensagem, nos terem mostrado o lugar correto, senão vocês não poderiam chegar ao alvo. O que diz nosso Senhor? Vocês todos conhecem a passagem bíblica, João 4:34. Este é meu alimento, que eu faça a vontade daquele que me enviou. Qual é a tua? Qual é o meu alimento? Quando nós estamos na vontade de Deus, quando nós encontrarmos nosso lugar, somente então estamos de fato na vontade de Deus. Então, como a Santa Escritura diz, ordenai-vos uns aos outros, assim como o temor de Cristo exige. Mas também para nós, irmãos, também existe a palavra maravilhosa. Voltem a 1 Coríntios 11. Deus é a cabeça de Cristo. Cristo, a cabeça do homem. O homem, a cabeça da mulher. Esta é a ordem divina. E nessa nós temos que nos introduzir. Irmãos, nós temos que nos ordenar sobre a cabeça, sobre Cristo plenamente. E as mulheres têm que se ordenar, assim se casaram, têm que se ordenar aos irmãos. Isso não funciona de outra forma. Imagina se tivéssemos em casa, se nada, senão briga, discussão, e viéssemos então, assim, como cordeiros ao culto, e então sequer falamos um com o outro, e esperamos então a grande bênção, o derramamento do Espírito Santo, que o atuar poderoso de Deus, assim não funciona. Irmãos e irmãs, deixemos nos dizer isso. O irmão Branham, ele viu. Eu não tomarei muito tempo com isso de vocês, mas aqui o homem de Deus, ele viu a noiva aqui apresentada, ele viu a igreja, então viu novamente a noiva. Deixe-me somente ler algumas linhas da pregação, a obra do mestre. Eu entrei, fui arrebatado. Quando isso aconteceu, estava alguém ao meu lado. Eu não vi a pessoa, mas ouvi a voz. Eu olhei na direção, e ela disse, e essa pessoa disse, a noiva vem para uma apresentação visual. E quando eu olhei, eu vi o grupo de mulheres vestido muito distintamente vindo em minha direção. Tão distinto como jamais havia visto na minha vida. Cada um estava vestido de outra forma, todos tinham cabelos longos e tinham camisas de mangas longas nos seus vestidos. Eram mulheres jovens que, na sua aparência, tinham uma idade de cerca de 20 anos. Vamos permanecer aqui por um momento. Todos nós sabemos o que está escrito em Jó 33 ou 25, que nós, na ressurreição, seremos trazidos de volta à nossa idade jovem, e de doença, de pecado, de idade, não haverá nenhuma pista sequer, mas de fato estaremos nos anos dourados da juventude, estaremos em toda a eternidade. Eu já disse aqui algumas vezes, Mas quando eu vivenciei o arrebatamento e vi o rebanho vestido de branco, todos eram jovens. Eu diria 18 anos, não mais idoso, eu diria cerca de 18. E todas as irmãs tinham seus cabelos abertos e para trás, nas costas, e os irmãos, eu vi todos. E nessa dimensão, de fato, pode-se ver o primeiro ao último, não há diferença. Se vê o primeiro, pois isso entrava na eternidade. Mas aqui, o irmão Branham, ele viu a noiva em uma apresentação. Eu vi, ele diz assim, diante, eu vi as pessoas, eu olhei para as pessoas e perguntei, então, disse, onde você está olhando agora? Eu estou olhando para a Bíblia. E perguntei, esta é a verdade. Eu vi. Eu só posso dizer o que eu vi. Eu não sei o que isso tudo significa. Eu tenho que somente dizer a vocês. Então, a sentença ainda nessa página, aquele que falou comigo estava ao meu lado, estava em pé ao meu lado, a noiva estava constituída de limpos, pessoas limpas e amáveis, constituída de pessoas limpas e amáveis, como jamais havia visto antes em minha vida. E apareceram, parecia cerca de 12 ou mais pessoas. Então, ele descreve que ele viu, que passou por ele, de todas as diferentes nações, visto terrenamente. Nós temos países com certos trajes e vestimentas, e assim o irmão Branham também os viu. E agora vem algo terrível, e agora segurem-se bem. Ele disse então, como próximo vem o grupo americano. Então o irmão Branham viu, eu sou americano, mas isso me fez ficar doente. Eu não tenho assim o poder da palavra para suficiente para falar num grupo, para expressar num grupo aqui de pessoas o que realmente se passou. Vocês poderão ler entre as linhas quando essas mulheres se aproximaram, não noiva, igreja, uma vez igreja e duas vezes a noiva. Quando essas mulheres se aproximaram, vocês podem ler vocês mesmos a descrição, eu vi que a sua dirigente era uma bruxa. Eu vi que a que as estava dirigindo era uma bruxa. Ela tinha um grande nariz e uma boca muito grande. Vocês sabem, o profeta, ele sempre mostrou os profetas através de imagens, em parábolas. Deus falou aos profetas e com os profetas. É bom se vocês em casa, se vocês leiam, que leiam em Institute House, isto realmente me moveu muito, que uma bruxa, que houve um feitiçamento que as pessoas podiam fazer adiante como antes, mas somente na igreja, não na noiva. Então, irmão Branham viu a noiva mais uma vez. Então, aqui são mencionados os alemães. Sim. Os alemães são mencionados aqui, e ele viu, ele disse, são damas que me olharam quando passaram por mim. Eu percebi que cada uma delas está vestida de forma diferente. Uma delas, que caminhava atrás, tinha cabelos longos, estava enrolado. É que vocês não têm seu cabelo solto, vocês têm um nó, ou estão enrolados. Então está escrito aqui, isso poderia ser uma alemã. Eu a observei. Quando ela se apartou, vieram as duas ou três últimas do passo. E eu exclamei algo para elas. E elas tentaram entrar novamente no passo correto. Após tê-las visto, a visão se mudou. Irmãos e irmãs, eu não quero entrar em detalhes sobre isso, mas também nós, como igreja, de fato, passamos por provações muito difíceis, e aqui o lugar sobre esta terra de apresentação para a terra é para a igreja, lá não é em Roma, é aqui na terra, lá onde Deus, Ele deu a palavra e uma missão, lá esse é o lugar de apresentação, é o lugar de ataque do inimigo e é o lugar de bênção do Todo-Poderoso Deus, assim como Jerusalém. Eu penso me lembrar como Jerusalém foi destruído 19 vezes, pelo que eu me lembro, repetidamente. Por quê? Porque é o lugar que Deus havia elegido, é o lugar, cidade santa de Deus. Por isso hoje tudo se trata de Jerusalém. Não se trata da Europa Oriental e nem dos Estados Unidos, trata-se de Jerusalém. E nós vemos, refletindo, ou para nós, trata-se da igreja. O inimigo, de fato, tentou tudo para destruir. Sim, ele vem somente para destruir. O Senhor vem para que nós vivamos e o inimigo vem, tem a tarefa de destruir. E nós agradecemos a Deus, porque Ele não pôde destruir, também em 79, Ele não pôde destruir. Não, não foi possível. Deus manteve sua mão sobre tudo e o fará até toda a eternidade. Nós passamos por provações extremamente difíceis e ainda possam se tornar ainda mais difíceis, mais pesadas. Ontem, a única coisa que eu quero falar para vocês sem vos causar peso, ontem eu disse do irmão Branham, com a perseguição devido ao negócio de impostos, e ele disse três vezes seguida, e estava tão quebrantado, ele não pôde mais pregar, ele estava simplesmente tomado por isso, e advogados aqui e discussões ali, e quando o irmão Branham me disse que haviam tirado o seu passaporte de viagem, que ele não pôde vir à Alemanha porque ele não tinha um passaporte devido a essa coisa de impostos. Então, de fato, eu lembrei da segunda, dia 31 de outubro de 1989, dia de reformação, segunda-feira, 31 de outubro de 1998, em 89, eu estava em Zurique, foi o último domingo, estava em Zurique, e vejo lá dois carros com seis pessoas, antes das 8 horas, entraram aqui e tinham algemas, trazido algemas para me conduzir, porque eu havia sido acusado do meu filho mais velho, havia sido acusado. Então, seguiram-se anos, anos que me custaram muita energia e muita força, me tomaram muita energia e força. E então, discussões na corte aqui e 19 pontos de acusação foram formados. Irmãos que nesse lugar ouviram a palavra e entraram como falsos testemunhos, cerca de 10 anos se passaram, no qual eu passei coisas terríveis e só posso agradecer a Deus por Ele ter me mantido e ter dado graça. Se vocês soubessem o que tudo está ligado com o chamado divino, com o ministério, vocês se lembrar mais de mim em vossas orações. 6 irmãos no total que entraram como falsos testemunhos, falaram com falsos testemunhos. 4 na região de Krefeld e 2 na Suíça, que também foram incluídos. E eu vos digo, foram anos, anos. E mesmo assim, eu tenho que falar para a honra de Deus. Nenhuma viagem sequer eu perdi ou tive que cancelar. Todas as viagens eu segui assim como estavam no plano de Deus, também nos anos nos quais eu tive noites que eu não pude dormir. Mas então veio o dia da vitória, e por isso, e o jornal aqui relatou com fotografias, tudo havia sido confiscado, todos, tudo que me pertencia de documentos, tudo havia sido confiscado, tudo que pertencia à igreja, ao centro missionário. Simplesmente caixas e caixas foram transportadas e transportadas. E então veio o dia agradável na Corte Suprema de Düsseldorf, e todos os pontos de acusações foram lidos. E então eu elevei a minha mão e queria falar algo, e foi permitido. E após, eu somente em breve, poucos minutos, eu havia dito o que estava no meu coração. Então o juiz se elevou, o juiz supremo se elevou, na Corte Suprema de Düsseldorf se levantou e disse: em 20 minutos haverá a proclamação do juízo, do veredito. Então eles foram para o conselho, se retiraram, e após 20 minutos veio todos os juízes e o que tudo faz parte, à direita e à esquerda deles, se sentaram, e o juiz se elevou e proclamou em todos os 19 pontos: está livre de culpa. Em todos os 19 pontos, inocente, em todos os 19 pontos. E os acusadores tiveram que levar os custos do juízo. Deus cuida do seu povo. E se eu tenho que caminhar por esse caminho, então eu tenho que caminhar. E eu vou sem qualquer raiva no meu coração ou coisa negativa no meu coração. Somente a dor. E essa dor, especialmente aos pais, às mães, eu quero dar nos seus caminhos. Eu não digo isso porque eu carrego sentimento por mim, mas eu digo para que vocês também estejam informados. Vocês ouvem tantas coisas em acusações em todo o mundo. O meu filho mais velho, que me acusou, de acordo com que sua mãe havia ordenado a ele, que queria me ver atrás das grades, até hoje, me convidou para nenhuma taça de café. Ele mora nessa cidade. Eu não conheço a sua casa por dentro, eu não conheço a sua casa nem de fora, mas espera para o arrebatamento, para a transformação. Fala da mensagem, dia sim, todos os dias. Assim não será. Até para o meu, no meu aniversário, eu ouvi de nenhum dos 10 netos, ninguém deles pode ter comunhão comigo. Eu sou o anticristo, eu sou o sedutor da noiva, eu sou e sou. 9 pontos eles elevaram de tudo o que eu seria, né? Vocês podem imaginar que dor eu carrego, e eu vos digo, no primeiro fim de semana do mês, neste ano, lembrem-se de mim, e se todas essas pessoas que se não passaram o limite já para sempre, às vezes poderíamos ter a impressão de que isso aconteceu, mas queremos lembrar de todos nas orações que de eternidade a eternidade foram determinados para verem a glória de Deus. Da mesma forma, eu vos queria simplesmente deixar saber com que dor eu de fato caminho, e isto por um único motivo, porque o chamado divino simplesmente está aí, e porque o inimigo, ele colocou tudo para destruir a obra de Deus e a igreja de Deus. Eu jamais esquecerei quando as palavras sempre vieram aos lábios: eu tenho que te destruir, eu tenho que destruir a sua obra, e assim por diante. Irmãos e irmãs, eu encerro com uma palavra de Deus que eu lerei de 1 Pedro, 1 capítulo, versículo 13. 1 Pedro, 1 capítulo, versículo 13. Alegrem-se comigo que Deus carregue a vitória. Alegre-se comigo que a consumação e aperfeiçoamento da igreja noiva aconteça. Alegre-se comigo que a palavra de Deus é levada a todo mundo. Alegre-se simplesmente comigo que Deus tem o seu caminho, mesmo se temos que carregar o pior peso. Nós carregaremos a cruz, E então trocaremos pela coroa. Primeiramente, não poderemos colocar a cruz de lado. 1 Pedro, 1 capítulo, versículo 13. 1 Pedro, 1 capítulo, versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. E agora vem a ordem a todos nós: como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Que Deus, o Senhor, possa nos dar pela graça. A todos os irmãos, a todos os irmãos, no casamento, na família, na igreja, para que simplesmente nós encontremos nosso lugar em plena fé pela obediência, em plena introdução no modelo bíblico, para que a boa vontade de Deus possa descansar pela graça sobre todos nós, e nós, com coragem, possamos caminhar adiante. Eu sou sincero, desde alguns dias, eu simplesmente estou preenchido com nova coragem e nova força, e eu agradeço a Deus por isso, e eu peço a todos para esquecerem o que não pertence diretamente à divulgação. Eu pedirei também que retirem isso. Eu quis dizer isso para que vocês possam carregar o meu ministério e minha vida um pouquinho mais, e assim eu me agradeço, eu agradeço a todos vocês, e também nessa oportunidade eu quero especialmente na República da Áustria, da Suíça, nesses três países, desde o princípio, eles carregaram o obra missionária no mundo inteiro, então entraram agora todos os países vizinhos, especialmente já há muito tempo, da Elsácia, nosso precioso irmão Kupfer e outros, e se eu vos digo que quantidade, que dinheiro foi despendido, eles proporcionariam uma noite sem dormir. Eu sou grato a Deus, grato que cada conta pode ser paga, cada viagem pode ser paga, todos os custos podem ser pagos, e ainda restou. Vocês não precisam se preocupar, ainda restou. Deus, o Senhor, abençoe-vos também nesse ponto, por vossa fidelidade, para que o trabalho no reino de Deus e a divulgação da última mensagem divina a todo mundo possa ser feita. O Todo-Poderoso Deus, eleve a sua face sobre todos nós e nos dê a sua paz. Em o santo nome de Jesus. Amém. Vamos levantar e vamos agradecer ao Senhor. Eu não sei se teremos a coragem hoje de agradecê-lo juntamente, mas vamos fazer, simplesmente agradecer por Ele nos ter carregado, por Ele ter nos protegido, por Ele ter ajudado, por podermos permanecer na sua palavra e por termos sido dignificados de carregar a sua preciosa palavra. Nós oraremos ainda por todos os irmãos que em todos os países, em diferentes línguas, carregam a mesma palavra, e que Deus possa abençoá-los a todos. Deixe-nos orar juntamente. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por sua fidelidade, por sua maravilhosa e santa palavra. Nós te agradecemos por tua presença, por todas as suas bênçãos. Nós te agradecemos por teres falado conosco, por estares conosco em todas as dificuldades, em todas as provações. Amado Senhor, tu ajudastes, tu abençoastes, tu guiastes e tu guiastes, direcionastes, eterno Deus fiel. Tenha tu o teu caminho, ó Senhor, e abençoe da riqueza da tua graça. E nós te pedimos por nossos inimigos, nós pedimos por nossos inimigos de todo o coração e de toda a alma. Amado Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Dê uma virada, Senhor. Dê um novo começo, Senhor. Santifique esse lugar, santifique esse lugar onde tu eres, és adorado, e tenha tu o teu caminho com todos nós. Amado Senhor, eterno fiel Deus, nós reconhecemos, se não, tu não fosses conosco ou para nós, então tudo teria chegado já ao seu fim. Mas tu estavas conosco e estarás ainda conosco. Tu abençoaste e tu abençoarás ainda mais. E o inimigo que se torne pó dos seus pés, seja colocado como pó dos seus pés, ele, o destruidor que quis destruir, seja destruído em o santo nome de Jesus, e todos sejam libertados, redimidos das correntes de Satanás, em o santo nome de Jesus. Grande Deus, grande Deus, grande Deus, grande Deus, grande Deus, ó grande Deus, deixe-nos em oração, trazer em oração ao Senhor e na fé. O Senhor veio para destruir as obras de Satanás. No Salmo 110 está escrito que todos os inimigos se tornarão como pó, serão colocados como pó dos seus pés. Em Romanos 15 está escrito que o inimigo será pisado abaixo dos nossos pés. E agora isto, nós traremos isso a Deus o Senhor, e em oração falaremos a Ele, que Ele, o vencedor do Calvário, que pisoteou a cabeça da serpente, que a serpente que utilizou a sua língua para trazer tanto miséria, tanto horror, tanto veneno, espalhar tanto veneno, a ele seja pisada a cabeça, mais uma vez pisada. E isso nós queremos, nesse lugar, vivenciar. Como na última quarta-feira, no dia 25 de abril de 1979, havia uma grande gritaria nesse salão, que tudo teria chegado ao seu fim para sempre. Então hoje, neste dia, seja anunciado que Deus fez um novo começo pela graça. Não o que Satanás falou através de uma mulher, mas sim o que Deus, através da sua palavra, disse. Isto aconteça em o santo, santo e maravilhoso e santo nome de Jesus. Amado Senhor, nós não estamos aqui defendendo a nós mesmos, nós estamos aqui defendendo a palavra de Deus, com a responsabilidade de que a sua palavra cumpra, seja cumprida e que seja espalhada por todo o mundo e para que seja carregada a todo mundo. Amado Senhor, tenha tu o teu caminho na tua igreja e abençoe a partir de agora, de forma sobrenatural. Coroe-nos a todos com graça e com misericórdia, e a obra das tuas mãos seja direcionada a ti. Tu cumpriste a obra da criação, tu cumprirás, consumarás a obra de redenção para o glorioso dia da tua vinda maravilhosa. E por isso nós te pedimos assim, eleve a tua face sobre todos nós e nos dê a tua paz e a tua bênção agora e em toda a eternidade. Aleluia.
Amém.
Amém.